Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. Hoje tenho a grande alegria de receber o professor Sérgio Firpo, que é titular da Cátedra Instituto Unibanco no INSPER. O professor Sérgio, ele é graduado em Economia pela Unicamp, mestre em Economia pela PUC-Rio e também mestre em Estatística e doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Professor Sérgio, um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Oi, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Que bom. E eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando por que você se tornou economista. Qual era a contribuição que pretendia e ainda pretende oferecer com o seu trabalho? Como é que foi se interessando pelas suas atuais áreas de pesquisa?
Na história, eu comecei, enfim, aos 18 anos, querendo fazer engenharia. Fui fazer engenharia, sou carioca, saí do Rio, fui para a Unicamp fazer engenharia química. Depois de algum tempo, percebi que não era minha praia, engenharia, e queria fazer algo mais ligado às ciências sociais. Comecei a fazer vários cursos no IFIX, dentro da Unicamp, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e na Economia também, no Instituto de Economia. E depois de um tempo, fiz o vestibular para a Economia. Consegui aproveitar algumas matérias que eu tinha feito, né, de cálculo, estatística, e segui carreira em Economia. Fui fazer mestrado depois na PUC do Rio, que tem uma visão bem diferente da Unicamp. Mas em algum momento ali eu queria... com 20 e poucos anos, começar a entender melhor as relações sociais e econômicas, enfim, isso acabou me levando para um caminho diferente do original, uhum. Né? Até mesmo dentro da Unicamp, imaginei que eu fosse fazer mestrado na PUC, depois voltar para fazer doutorado na Unicamp, naquela época, e acabou que eu segui uma outra trilha. Acho que teve um momento importante na minha formação, que foi trabalhar com o Ricardo Paz de Barros, que é o, né, as pessoas conhecem por PB, que hoje é meu colega no INSPER, acho que foi meu orientador de mestrado na PUC do Rio, e com quem eu trabalhei como assistente de pesquisa por um tempo no IPEA. Isso me ajudou a mudar um pouco também a forma como eu vi a economia, né? Quando eu entrei no mestrado, achei que eu queria fazer macroeconomia, queria virar mais um macroeconomista.
Uhum.
Eu estava com essa linha de pesquisa sobre desigualdade, microeconomia aplicada, isso me atraiu bastante.
Uhum.
Então, foi esse movimento. Naquele momento, o PB é econometrista de formação também, né?
Sim.
Então, essa ligar a estatística, a econometria, para pensar nos problemas sociais do país, aquilo para mim foi assim, super atraente, e desde então estou nessa.
Que bom. E, Sérgio, você comentou agora na sua resposta do seu interesse pelas ciências sociais, né? E eu queria te perguntar um pouquinho se você concorda com o fato de que a economia é política, por que que às vezes o que a gente chama de economics, né, esse mainstream, retirou a política da economia? Como é que você vê isso? Quais as consequências dessa visão, digamos assim, apolítica da economia?
Não sei se ela é a política no sentido de... Acho que tem uma certa tentativa de fazer com que a economia seja, de fato, vista como uma ciência, no sentido de não ser influenciada por vontades. É como se tivesse certos padrões que a gente pudesse estabelecer a partir da observação e formular, né, talvez a partir de modelos matemáticos, como que esses padrões se repetem, e verificar por meio, né, dos dados, ou seja, né, se eu observo aquilo se repetindo, que essa minha formulação está correta. Então, não sei se é a política, mas certamente está dentro de um, tem que ser visto como dentro de um contexto histórico e social. Acho que o que a gente entende hoje por relações econômicas ela e a forma como a gente entende como que os indivíduos se comportam tem muito a ver com o contexto que a gente se encontra, né? Então, acho que é uma ciência que tenta explicar as relações, né, de produção dentro do modo de produção específico, né? Nesse sentido, a gente é político, talvez, nessa economia, como se fosse uma ciência que depende do contexto, tá? Não sei se eu te respondi, mas eu acho que tem uma tentativa assim de garantir uma certa pureza, né? Que não corresponde ao que de fato a gente faz, né? Talvez seja uma visão idealizada. Na verdade, os economistas eles, né, pensam problemas específicos dentro do, né, do contexto histórico e social. Então, não dá para separar isso, não.
Exato. E eu fiz essa pergunta, inclusive, porque eu vi que dentro dessas áreas de pesquisa se encontra também a economia política, não é?
Mas essa economia política moderna que a gente no fundo, é mais uma tentativa da economia de meio que de seus tentáculos, né, de ciência social aplicada dominante tentar entrar em várias áreas, tá? Então, para horror de vários, né, outros cientistas sociais, tem sim uma o que se chama de economia política moderna, no fundo, ciência política aplicada com alguns métodos tradicionais de economia. Na verdade, essa fusão, né, à medida em que a ciência política se torna também bem mais moderna, acabou meio que sendo difícil distinguir o que é o quê, tá? Mas tem certos problemas que são mais específicos de ciência política, você vai publicar artigos mais em revistas de ciência política do que em economia política. Mas não é economia política no sentido tradicional que a gente vê nos clássicos, né? Na economia política, né? Marx, e, enfim. Economia política moderna, que é essa que, na verdade, tenta usar os métodos usuais, modelos econômicos e métodos estatísticos para entender relações na política. Então, os meus trabalhos são, por exemplo, trabalhos que eu tento entender como que, por exemplo, dá uns exemplos, tá? Como que emendas parlamentares afetam a probabilidade de reeleição de deputados federais. Tá? Então, emendas parlamentares individuais. Se você é eleito com base numa votação bastante específica, né, de uma certa localidade, uma certa região, primeiro, será que você tende a jogar, a fazer emendas para aquela região que te, né, deu votos de maneira prioritária dentro da distribuição de votos que você recebeu? A gente encontra que sim, né? E você então, mas a outra pergunta é, será que você é recompensado por isso eleitoralmente na eleição seguinte, quando você concorre de novo? E sim, você é recompensado naquele, né, naquela região, mas isso não necessariamente garante que você vai ser reeleito, tá? Então, os distritos eleitorais, né, eles são amplos, são unidades da federação, estado. Então, se você joga a emenda, né, numa região dentro do estado, isso não necessariamente vai garantir que você vai ser reeleito, tá? Então essa grande preocupação de que, né, que agora com as emenda do relator, né, que aumentou muito o valor e uma certa opacidade com relação ao orçamento tem feito com que isso mude a dinâmica de competição para deputado federal, como se a gente tivesse, né, criado agora, né, certos monopólios, porque as pessoas, né, eles têm têm mais recursos do que outros. Será que isso vai gerar vantagens competitivas nessa eleição de agora? Sim, cria, mas acho que não é o suficiente para gerar vencedores, tá? Então, essa foi uma lição que a gente aprendeu nesse artigo, mas os dados são dados, enfim, de 10 anos e muita coisa mudou, né? Então, esse é um exemplo do que coisa que eu tenho trabalhado com economia política, nesse sentido, de tentar fazer, né, aplicar esses métodos, que são métodos estatísticos, econométricos, essa discussão sobre emendas, sobre reeleição, né, é uma discussão que ciência política, né, mas que a gente publicou numa revista no Journal of Development Economics, a revista de economia e desenvolvimento.
E Sérgio, quando você fala desse cuidado todo com os dados, né? Eu vejo que também nos seus artigos você menciona essa ausência de uma maior preocupação no Brasil de formulação de políticas sociais e econômicas com base em evidências, né? A economia, então, nos daria um instrumental não só para compreender o presente, mas também para estruturar o futuro. É isso mesmo? Por que esse diagnóstico, então, que fazemos políticas públicas com poucas evidências? O que deveríamos fazer para melhorar? E, aliás, o que seria essa chamada regulação por evidências?
Acho que essa pergunta, né, tem dois aspectos. Tem um lado de demanda e um lado de oferta, né? Coisa bem típica da forma como o economista pensa, né? E do lado da demanda, né, as reclamações dos acadêmicos, de que está vendo, olha só, mais uma lei que é passada, né? Mais uma política que é implementada, mais uma política pública que ninguém sabe de onde veio a ideia, veio, né, da cachola de algum gestor de política aqui, ou de algum, né, parlamentar, e, né, sem nenhuma evidência de que esse negócio funciona. Né? Nem na literatura, né, internacional, nem na brasileira, não tem nenhuma explicação para que isso funcione. Né? Então, tem essa demanda, né, essa reclamação de que existe uma baixa demanda por evidência. As pessoas, né, os gestores, basicamente, formulam suas políticas e pouco lastreadas em evidências, né? Mas o que eu acho que existe também é uma oferta baixa de evidências. Acho que a gente tem uma academia, que usa pouco os dados, né? E usa, quando usa de uma maneira, muitas vezes, com falhas metodológicas, o que faz com que, né, um policymaker, né, um gestor que vai implantar políticas públicas, ele seja receoso. Opa, será que essa evidência aqui que você está me oferecendo é de fato a melhor evidência, né? Será que essa metodologia aqui que você usou, ela consegue, de fato, isolar o efeito causal de uma política similar a essa que eu estou querendo implantar? Ou será que tem outros fatores aqui que explicam esses resultados e que você não conseguiu isolar, né? A gente conseguiria, né, oferecer, mais evidências para os gestores se a gente tivesse, acho que, mais gente trabalhando com os dados brasileiros, né? Então, de novo, no sentido de que a economia é uma ciência, social, que, portanto, depende do contexto histórico, a gente não vai conseguir, né, sempre usar as evidências internacionais para dizer o que funciona no Brasil, né? Acho que vai depender muito do que, né, da forma como, né, as pessoas reagem aqui dentro, as firmas, famílias, indivíduos. Então, não dá para simplesmente pegar né, o que se encontrou lá fora e aplicar aqui para o Brasil. Então, acho que carece, sim, de uma geração de maior número de resultados sobre o que funciona no Brasil. Com base nisso, se a gente tivesse essa grande oferta aí, né, a questão da oferta, se a gente tivesse essa grande oferta de evidências, né, eu acho que isso possibilitaria a geração de, né, de políticas que fossem baseadas nessas evidências, que fossem, né, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, por que que eu vou insistir nisso aqui, né? Uma coisa que não funciona, que vai usar recursos públicos para uma política ineficaz, uma política que vai ter efeitos colaterais, vai aumentar a desigualdade. Quando, né, eu quero, né, aumentar crescimento, aí vai aumentar a desigualdade. Será que eu quero isso mesmo? Será que não existe uma outra política que talvez não gere tanto crescimento, mas que não impacte, né, a desigualdade? Então, né, assim, acho que tem, se a gente tivesse esse leque de evidências, disponível, talvez a gente pudesse formular políticas públicas, de mais alta qualidade. Mas acho que ainda falta, né? Acho que ainda falta. A nossa academia, ela é muito, de certa forma, pequena, acho, assim, o número de pesquisadores que trabalham com esses dados é pequeno. A gente tem uma tradição em ciências sociais com uma tradição, menos empírica, né, e mais de formulação, teórica, né, que muitas vezes, né, acaba sendo descolada da realidade. Então, enquanto a gente não tiver, acho que, essa ligação com os dados, né, a nossa academia vai ficar, com pouca relevância para a formação de políticas. públicas. Ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo, muitos pesquisadores estrangeiros usando dados brasileiros. Isso é bastante, tem sido bastante comum. Os
Interessante.
nossos dados são muito ricos, né? Assim, na hora que você olha para os nossos dados administrativos, né, quando estavam disponíveis, né, tem uma parte agora que deixou de ficar disponível, que é uma pena, mas atrai a atenção de muita gente. Os nossos dados, por exemplo, do Ministério do Trabalho, da RAIS, né, é algo que assim, é cobiçado por diversos. Nas principais universidades. Uma longa tradição de coleta de dados administrativos muito interessante, né? Desde o nascimento, até mesmo antes do nascimento, né, já coletam informações e mantêm essas informações. Então, você consegue acompanhar, né, as pessoas, né, desde antes do nascimento dela, né? E, né, desde dados de saúde, dados de educação, dados de renda, de renda, né, uma série de questões são muito. Você consegue responder a partir desses dados, mas é o contexto, de novo, né, desses países é muito diferente do nosso. Então, se você quiser estudar, por exemplo, crime, relação crime e renda, né, na Noruega, usando os dados, né, assim, ótimo, pena que tem um pouquinho de relação que você talvez você pudesse estudar num país onde você tem um número maior de pessoas, né, e um número maior de eventos acontecendo. Mas a gente ainda, né, ainda não tem totalmente esses dados vinculados, que é uma pena, né, na hora que a gente conseguir. E tem gente aqui no Brasil tentando fazer essa vinculação, né, tem um grupo da Federal de Pernambuco que tem feito um esforço bastante relevante nesse sentido, o grupo lá do Breno Sampaio e coautores, eles têm feito esse esforço, que eu acho super válido, de tentar vincular dados administrativos das mais diversas fontes, né, para poder responder questões como, por exemplo, mobilidade geracional de renda, né, que a gente sabe, né, a gente suspeitava que no Brasil fosse bastante baixo, né, e ele conseguiu pegar os dados da Receita e mostrar que, de fato, nossa mobilidade é bem baixa, né, como a gente suspeitava, mas não tinha acesso às evidências que tem em outros países, né. Enfim, mas ainda assim, a gente acho que isso aqui a gente tem uma quantidade de um país enorme, secretarias de educação, secretarias, né, de desenvolvimento, né, assim, dados administrativos de todo lado, né, mas eles estão todos isolados, né? A gente tem dificuldade enorme de vincular esses dados. Então, acho que o grande esforço agora é ter acesso a esses dados e os gestores, né, entenderem a relevância, né, dos dados para a formação de políticas públicas. Acho que essa é outra coisa importante, né, que se armazena os dados, mas aí depois fica morrendo de medo de liberar. Cara, não tem LGPD, né? Se alguém pega esses dados e usa de uma maneira incorreta, né, minha vida como gestor acabou, né? Eu sou processado na pessoa física, né? Você vai, né, ter um risco enorme. Então, todo mundo fala não quando você tenta acessar dados que poderiam ser casados com outros, mas para casar você precisa de alguma informação sensível, nome, CPF, nome da mãe, alguma coisa que, né, que em geral quem é o dono do dado vai dizer não, isso aqui não posso, né? Então, o que a gente precisava era ter um esforço maior de fazer esses vínculos, né, de uma forma que não ferisse a LGPD e permitisse que os pesquisadores no Brasil usassem esses dados.
Nossa, muito interessante. Quer dizer, a anonimização também traz problemas para essas pesquisas com dados, né, Sérgio? Então, como a LGPD vem colocando aí alguns desafios para a gente. Mas já que a gente precisa avançar nesse estudo dos dados, deixa eu te fazer algumas provocações em torno dessa questão. Em primeiro lugar, você falou logo no início da nossa conversa dessa preocupação da economia se apresentar como uma ciência no sentido de neutralizar esse elemento de vontade, né? Tornar esses julgamentos, essas análises mais objetivas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil, mesmo uma análise empírica, ser feita sem alguns julgamentos valorativos por parte dos pesquisadores. Muitos dizem que até a formulação das perguntas, a escolha dos fatos, a questão da interpretação, ela vai ser permeada a todo momento desses julgamentos valorativos. Como que você vê esse problema, Sérgio?
Não, concordo. Não sei se é um problema. É só a gente entender que, de fato, essa formulação das perguntas, de fato, mostra que a ciência não é tão ascética quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente escolhe, de fato, aquilo que a gente julga mais relevante. Acho que, né, isso está bem posto, por Weber, né, se não me engano, no trabalho dele sobre o papel do cientista. Mas eu acho que a gente deve continuar a usar, né, essas
Claro.
informações, mesmo sabendo que, assim, a nossa seleção do que a gente julga relevante está dentro do contexto social, né? Lembro um pouquinho aqui, fazendo, né, uma analogia com futebolística, mas lembra o uso do VAR, né? No,
Sim.
nos jogos, não sei se acompanha futebol, né?
Alguma
Mas
coisa.
é alguma coisa, né? Mas o VAR, que é esse sistema de você, né, repetir os lances e ver os lances a partir da imagem, é bastante isso, né? Assim, não são todas as imagens que são selecionadas, né? E não é feito de maneira totalmente neutra. Deveria ser neutro, mas nunca é, né? Então, é um pouco isso. Tem lá uma tecnologia, né, um método para você investigar algo que você selecionou antes.
E você, quando você falava, Sérgio, eu me lembrei de um trechinho de um livro que eu achei muito interessante, né? O Good Economics for Hard Times, do Banerjee, do Flow, quando eles dizem que até diante desses impasses, seria muito interessante que os economistas compartilhassem não apenas as suas conclusões, mas os seus caminhos metodológicos, né? Por que pesquisaram, por que selecionaram aqueles fatos, por que talvez fizeram esses recortes até para talvez tornar esse debate público mais amplo. Você concorda com isso?
Concordo. Acho que tem primeiro uma preocupação na academia do viés da significância estatística, né? Essa é a primeira coisa, né, relevante, que a gente só reporta aquilo que é estatisticamente significa. Você não consegue dizer se é zero ou não, se é nulo ou não, você acaba não reportando. Então tem esse primeiro viés, né? O que tem sido combatido à medida em que, com vários experimentos, né, então isso é outra coisa interessante, à medida em que a economia passa a usar métodos experimentais, você já sabe quais são as relações que você quer investigar. Você só não sabe se você vai encontrar o efeito que você,
Pretendido, né?
né, achou que você encontraria ou não. Mas,
Sim.
né, você tem lá, eu espero encontrar tanto aqui de efeito, né, e depois você reporta. Pode ser que você não encontre nada, né, mas você reporta. Porque você já fez um compromisso antes, né, que você reportaria aquilo, tá? Então, muitas vezes, tem várias revistas em que você fala: o meu experimento é esse, eu vou rodar esse experimento, ainda não conheço o resultado. São essas as tabelas que eu quero reportar, né? E a revista decide se aceita ou não, porque o tema é relevante. Depois você reporta. Se você encontrou um resultado nulo, você isso é melhor do que você acabam gerando resultados diferentes. Então, subpopulações, né, são mais afetadas do que outras. Como é que você fez esse recorte para a população, essa faixa etária, essa região? Porque qual que foi? Se você testou para outras populações e não encontrou nada, né? Então, uma série de escolhas que você acabou fazendo, né, que podem influenciar no resultado, né? Então, que eu acho importante também você reportar. Caso contrário, né, isso é também um outro problema que economistas enfrentam, né? Mas na hora que a gente passa a fazer experimentos, a gente percebe que isso é um problema relativamente sério, que é esse de você fazer uma estratificação posterior. Ou seja, eu faço, imagina que eu tenho um experimento né, em que eu tenho um grupo de tratados, um grupo de controle, né, e aí envolve homens, mulheres, brancos, negros, velhos, jovens, né, eu não separei por grupos etários, o gênero, né, o racial, não fiz nenhuma separação antes de eleitorizar, eu simplesmente, né, eleitorizei tudo misturado. Aí depois eu resolvo, né, depois que eu fiz essa eleitorização, eu resolvo, não, deixa eu olhar aqui só para o grupo, né, de jovens negros, e vejo se aí encontro um efeito, né, daquela política só entre jovens negros, né? Bem, nada garante que você não fez vários recortes até encontrar, né, um efeito para um subgrupo específico, né, o que a gente chama, né, de phishing, né, de pescaria. Você vai recortando até achar um grupo em que você teve um efeito. Mas você deveria ter feito isso antes da eleitorização, não depois. Depois parece que você está buscando encontrar, né, desesperadamente um resultado, né, que você quer mostrar. Tá? Então, essa é
Entendi.
outra coisa também que é. Por isso é importante mostrar a forma como você pensou no seu problema e aplicou a metodologia.
Maravilha, Sérgio. E vamos falar um pouquinho da questão da metodologia, né? Você tem toda uma formação estatística, econometrista. Como é que você vê a utilização dessas áreas na pesquisa econômica? Qual é a importância, por exemplo, do pluralismo metodológico, da interdisciplinaridade para você? Como é que você orienta o seu pensamento nesse sentido?
Tá. Acho que tem algumas coisas importantes na economia recente, né? Então, não à toa, né, o prêmio Nobel do ano passado foi dado para economistas do trabalho e econometristas, né? E 3 anos antes, se não me engano, foi dado para um grupo de experimentalistas, né? Então, ano passado, a gente, né, os vencedores do prêmio Nobel são pessoas que tentam trabalhar com evidências, né, a partir de situações em que você não necessariamente tem um experimento, né? 3 anos atrás, o grupo, né, da Duflo, que ganhou o prêmio Nobel, eles trabalham com experimentos, né? Qual que é a diferença? A diferença é que no primeiro caso de experimentos, né, você tem controle, né, sobre o teu desenho de pesquisa. Você consegue, por exemplo, aleatorizar quem vai receber um tratamento e quem não vai. Um tratamento é uma política social, uma política pública, né, em que, em algumas situações, você consegue predeterminar quem recebe e quem não recebe de maneira aleatória. Na hora que você eleitoriza, você garante que todas as condições prévias à política são iguais entre grupos de tratamento e grupos de controle. Portanto, o que você observa na sequência é unicamente causado pelaquela política, né? Não tem
Certo.
nenhum outro fator que possa ter causado. Tá? Esse grupo que ganhou o prêmio Nobel no ano passado, não necessariamente usa experimentos, mas eles fazem, né, estabelecer métodos em que você consegue também estabelecer relações de causalidade quando você tem dados observacionais, não dados experimentais. Quando você acompanha, né, as pessoas sem necessariamente fazer com que elas tenham passado por alguma, né, alguma política de maneira aleatória, tá? Então, essa forma que eles propuseram, outro jeito também bastante importante para você poder separar a relação, né, poder estabelecer a relação de causa e efeito, né, e ver o efeito de uma política que não está misturado com outros fatores que não tem nada a ver com a política, mas que explicam o resultado, né? Então, é muito importante você ser capaz de separar isso. Então, acho que isso é fundamental para a gente poder, né, avaliar as políticas públicas. Sem isso, a gente vai continuar a achar que a política pública causou um efeito, na verdade, não foi a política pública, foi alguma outra coisa. Eu brinco com os meus alunos, o primeiro exemplo que eu dou na aula de economia, né, é educação e renda, né? Então, eu falo assim: olha, vocês estão aqui, né, no curso, fazendo, né, economia, graduação, doutorado, enfim, e vocês acreditam que, né, a renda de vocês vai subir por conta dessa formação, né? Então, se você observar, se é uma base de dados em que você tem renda e você tem nível de instrução, e você observa uma relação positiva, né, uma correlação positiva entre renda e nível de instrução, você consegue dizer que essa renda, né, é maior para pessoas com mais instrução, é causada pela instrução? Vocês conseguem estabelecer isso, né? E a primeira reação é sim, por que que não? Não, pode ser simplesmente um processo de autoseleção. Pessoas com mais habilidade, né, tendem a ter uma formação, uma instrução maior, mas é essa habilidade que faz com que você tenha um retorno maior, na sua renda, não é a sua instrução. Sua instrução é só um decalque, só um
É mais uma consequência do que uma cauda, né, Sérgio?
Exatamente, mais uma outra consequência, né? Aí eu até brinco, pode ser que na verdade você esteja perdendo dinheiro aqui. Pode ser que você está gastando 4 anos aqui, você é tão habilidoso que você também nem precisasse dessa formação. Né? Tem essa brincadeira que o efeito pode ser, na verdade, negativo. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que tem diversos estudos, inclusive um dos ganhadores do ano passado, David Carr, tem alguns estudos que mostram assim, uma relação positiva, né, de educação e renda. É onde a educação causa renda, mais educação causa renda, causa muito de renda. Mas só olhando para a correlação não é possível fazer isso, né? Então tentar separar esses efeitos acho muito importante. Então essa é uma contribuição metodológica que eu acho é fundamental para todos os campos da economia, tá? E isso tem sido cada vez mais usado também em outras ciências sociais, tá? Ciência política sobretudo, né? A gente percebe um movimento importante nos últimos 20, 30 anos,
verdade,
né, na ciência política, usando métodos que são métodos empíricos parecidos com esses da economia que eu mencionei.
E Sérgio, tentando agora falar de alguns dos assuntos mais concretos, né, de que você trata e que você compreende exatamente a partir de todas essas pesquisas e metodologias, né? Vamos falar um pouquinho de trabalho e de educação. Eu sei que essa é uma grande preocupação do seu trabalho. Explica um pouquinho, então, para a gente essa questão da baixa produtividade da economia brasileira, em que medida isso está relacionado à baixa qualidade dos trabalhadores, ou, na verdade, a questão da educação. Eu já vi você sustentando que o ensino técnico pode ser, por exemplo, uma solução para melhorar esse cenário. Como é que é?
Acho que aqui tem duas, novamente, usando o jargão de economista, tem, né, um lado da demanda e um lado da oferta. Né? A gente se preocupa muito com esse lado da oferta, né? Que é pensar, poxa, a nossa produtividade é baixa porque a qualidade da nossa educação é baixa. E a gente fez uma grande expansão em termos de anos de escolaridade que não foi acompanhada, né, nem por aumento de produtividade, nem por aumentos relevantes. E na hora que a gente olha para os nossos indicadores de qualidade da educação, nesses indicadores, né? Na hora que faz comparação internacional, a gente vê que o Brasil no PISA vai relativamente mal, sem melhores, né? E também que, enfim, uma proporção bastante grande de jovens e crianças aprendem menos do que o esperado para aquela etapa educacional. Será que isso explica a baixa produtividade? De certa maneira, sim. Esse seria o lado da oferta, né? Então, a gente deveria, sim, fazer com que, primeiro, né, acho que a gente né, não é justo dizer que se gasta em educação no Brasil, né, acho que a gente gasta relativamente mal. Fazer é tentar ver como que a gente consegue gastar, usar, assim, gasta o tipo da coisa que, né, gasta educação, já tem toda essa conotação que ficou ruim, né? Gasto é só um jeito que o economista usa para dispêndio, para, né, assim, toda vez que se fala educação tem que tomar cuidado, porque as pessoas vão dizer, não, educação não é gasto, é investimento. Eu sei disso. Investimento em pessoas, né? É só o jargão de economista, tá? Então, investimento em educação é realizado. A gente, né, consegue aumentar a qualidade da gestão escolar ou das redes escolares, ele gere um resultado melhor lá na ponta. Então, o foco tem que ser o aluno e o aprendizado do aluno. Coisa que ainda, de maneira geral, não é o foco de emergência nisso. Com relação à preparação para o mercado de trabalho, fazer com que, né, o jovem se torne mais produtivo, o que a gente tem que ver é de que maneira o ensino médio técnico, o ensino profissional e técnico, ele não consegue ser uma etapa, que não é necessariamente uma etapa final, mas é uma etapa que prepara o jovem, que ele intermediário, ele vai na casa, depois ele volta para terminar uma formação, né? A gente tem que ser capaz de permitir que o nosso jovem que complete o ensino médio regular, por exemplo, né? Ele não fique desassistido, né? Não vai virar caixa de supermercado, né? Porque é a única opção que ele tem, né? Ou uma profissão similar, tá? Então, ele tem que ter alguma formação que faça com que essa inserção no mercado de trabalho seja melhor, que gere renda, mas que não necessariamente seja a final. Então, acho que o que a gente tem que buscar é garantir que esse jovem que sai do ensino médio, ele tenha uma possibilidade de se inserir, né, no mercado de trabalho, que é cada vez mais demandante de certas competências que não vai adquirir no ensino médio regular, né, mas que também não seja, né, estigmatizante ou que faça com que ele ache que ou que as portas se fechem para uma eventual formação superior, tá? Isso é um lado importante. Outro lado, né, que é o lado da demanda, que tem a ver com a produtividade, é o seguinte: as nossas firmas, né, vivem, né, de subsídio, elas vivem de uma economia fechada, elas não têm motivo, né, para investir em tecnologia, inovação e fazer com que os trabalhadores sejam mais altamente qualificados, né? Elas conseguem sobreviver, né? E a gente tem uma quantidade, né, enorme de pequenas firmas operando com baixíssima tecnologia, com trabalhadores com, né, com formação insuficiente para uma economia mais competitiva, né? Então, o fato da gente não ter competição no mercado de produtos, de bens e serviços, faz com que o mercado de trabalho, né, consiga, né, sobreviver com essa quantidade, né, incrivelmente alta de trabalhadores de baixa qualificação, porque eles acabam se encontrando, né, posições, muitas vezes posições, né, informais, né, emprego sem carteira, né, ou, né, trabalho por conta própria, porque existe, né, demanda para esse tipo de, né, de trabalho. Então, tem esses dois lados, né? Tem o lado da oferta e o lado da demanda, né? E para fazer uma mudança importante para aumentar a produtividade, a gente tem que ter coisas se movendo ao mesmo tempo, né? Não adianta a gente, né, querer fazer uma grande mente, né? A gente vai com, né, um oceano de pessoas desamparadas e sem capacidade de serem inseridas no mundo do trabalho, se a gente resolver, né, fazer isso. Ou seja, a gente tem que, né, se preparar, né, para esse movimento, mas essa preparação tem que ser uma preparação muito rápida, né? Não adianta a gente ficar, ah, não, vou, né, um plano longo, não. Por isso que o ensino médio técnico é super importante, até mesmo, né, na questão de tecnologia, inovação, na parte de tecnologia e informação. É muito importante que a gente tenha profissionais já treinados para, por exemplo, serem virarem programadores, né? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar numa mudança rápida, mas que sobretudo aos jovens, né, uma rápida inserção no mercado de trabalho, né? Acho que essa tem que ser a nossa visão para frente, para aumentar a produtividade, porque senão a gente vai ficar com crescimento baixo. Produtividade é o que, né, gera crescimento de longo prazo. A gente vai continuar crescendo um pouquinho, né? Aí não vai ter estímulo
Entendi.
macroeconômico, fiscal, que dê conta. A gente vai ficar só oscilando em torno de um crescimento medíocre.
E Sérgio, como é que você vê essa questão, né, agora olhando pelo lado da oferta, né, como você disse, eu estou pensando como economista, como é que você vê essa questão dos percentuais de informalidade, o número de MEIs no Brasil? Eu vi, por exemplo, um artigo seu recente, que até me surpreendeu, né, porque ele aponta uma estatística de que a cada 1.000 brasileiros, um está em situação de rua. E já no subtítulo há a provocação de que os vínculos frágeis com o mercado de trabalho estariam na raiz de um processo lento de rompimento social e familiar que está conectado à situação de rua. Queria que você desenvolvesse um pouquinho esse assunto para a gente.
Acho que a questão da informalidade no Brasil é bem estruturante de quem nós somos, assim. Eu acho que, e muitas vezes a gente olha para isso sem enxergar. A gente, por exemplo, assim, em relação um vínculo sem carteira, né? Isso não deveria existir, né?
Sim.
Não deveria existir. A gente tem, né, milhões de trabalhadores nessa situação, né, de vínculo sem carteira. E a gente olha isso como se fosse uma coisa quase que normalizada, né? A gente não se, não, não, como assim, né? Vínculo assim, tem que ter, né? Se você tem a regra, né, você tem que estar em conformidade com a regra, né? E a gente, né, passa um pano e fala, não, tá tudo bem, é isso aí, é assim que as coisas estão. É algo muito, não só população de rua, mas também moradias informais, né? A gente, né, acredita, né, talvez a gente já tenha uma casca grossa, não sei o que aconteceu conosco, né, mas gerou uma certa insensibilidade. Não, essa exposição, né? Tem a população de rua, tem, né, a população que vive em condições, né, que são, né, quase subhumanas, de moradia, e a gente acredita que é assim que as coisas são. E eu acho que a nossa informalidade do mercado de trabalho é só um reflexo, né, dessa nossa visão, quase que, né, que no passado, né, quando o Roberto da Mata, né, falava do jeitinho brasileiro, né, dessa nossa informalidade, né, nas nossas relações pessoais, é como se a gente, né, tivesse até um certo orgulho. O brasileiro se vira, né, na hora que a gente olha para os trabalhadores por conta própria, né? Não, ele se vira. Não, tudo bem. Está ali, ele está se virando. Cara, a gente tinha que ter vergonha, né, de estar tá se virando. A gente tinha que ter, né, relações de trabalho que permitissem, né, investimento em capital humano específico ao setor, à firma, à ocupação. E não achar que o cara sai do emprego, né, e depois vai virar ambulante, está tudo bem, né, porque ele está se virando, está mantendo a renda. Né? A não ser que a gente acredite que, de fato, a gente tem que ter um exército, né, de mão de obra que basicamente sobreviver, né, e de tempos em tempos vai estar reempregado no mercado formal. Mas o que eu acho que a gente, nesse trabalho que você menciona, o ponto todo ali é o seguinte: aqui é essas relações frágeis. E aí, né, se você é um trabalhador autônomo que a renda começa a cair porque o que você está fazendo ali, o serviço que você está prestando, o que você está vendendo, não tem demanda, né? Você começa a ver perda de renda significativa, você perde emprego, já não é mais elegível ao seguro-desemprego, caso tivesse um emprego formal, né? À medida que você vai se desvinculando do mercado de trabalho, e se você no caso da população em situação de rua, né, homem, negro, de baixa escolaridade, vivendo em centro urbano, né, e você não consegue se reinserir, você entra num círculo vicioso, em que você começa, né, a se desestruturar, social e familiarmente, que você acaba meio que perdendo de vínculos, né? Então, essa perda de vínculos, né, é um processo relativamente longo, né? Não é que você perde o emprego e você vai para a rua, né? Você perde o emprego e aí você não consegue, né, não consegue o bico você consegue o suficiente para manter a casa, né? Você começa a brigar em casa, começa a se envolver com, né, sei lá, ou, né, bebida ou drogas, enfim, né? Você começa a ter uma vida para meio que compensar emocionalmente as perdas que você teve. Só que isso desestrutura, depois de 2, 3 anos, o que acontece é que, né, você está na rua, sem família, sem, né, enfim, sem trabalho, e é difícil. Então, acho que essa situação é uma situação que, na hora que você vai para a rua, você fica totalmente invisível, né, para a sociedade, né? Assim, a pessoa deitada na calçada, né, você nem checa se ela está viva ou se está morta, se está respirando ou não. Você passa por ela, né? É como
É
se fosse,
triste.
né, ninguém vai tirar ele de lá, né? É isso, é esse sentimento, né? A gente desumaniza a população de rua. E aí é complicado. Quando você está há muito tempo como na rua, a probabilidade de você se reinserir,
É
né,
muito maior.
socialmente é pequena. Assim, você fica, inclusive, resistente a isso. É como se o mundo tivesse uma outra lógica. A pessoa passa a ter, né, a viver aquela situação ali e desconfia de tudo, né, das autoridades, de tudo. Então não quer voltar para, né, não quer ser reinserido, não quer. Se você aparecer com, não, tem aqui uma casa para você, não, não quero. Prefiro ficar aqui, eu não confio mais em mais nada, em ninguém. E aí a situação é muito degradante e que a expectativa de vida dessa população muito baixa. Então, inserção da população de rua, reinserção tem que ser feita de maneira relativamente rápida, né? Então, aqueles que vão para a rua você tem que ter uma, né, uma política muito ágil, né, de reinserção com moradia e trabalho. Caso contrário, você perde essa pessoa para a rua.
Essa a gente pode concluir desse seu discurso que realmente a gente precisa ter um mercado de trabalho formal, regulado, até para assegurar essa subsistência mínima do trabalhador. Eu sei porque esse é um ponto tão controvertido na economia, né? Eu
Não,
acho.
mas acho que sim. Acho que a gente tem que ter relações formais, tem que ter associações de trabalhadores com sindicatos fortes, né? Acho que sim. O ponto todo é que não vai ser, né, com regras muito restritivas que a gente vai conseguir isso, né? A gente tem essa complacência com a informalidade. Então, se você impuser regras muito fortes, a gente vai continuar convivendo com mais da metade da força de trabalho ocupada na informalidade, né? Então, o ponto é como é que a gente ajusta as nossas regras de maneira a garantir, né, um vínculo formal para todos, né? Seja
Você
como,
mesma, né? Desculpa, você
né?
mesmo já deu
Diga.
aqui algo que eu considero super importante, que é o fortalecimento dos sindicatos, né?
Isso,
Poderia
exatamente.
ser
A
um
gente
caminho
sabe,
bastante.
sindicatos e assim, regulação, né, uma coisa importante que eu acho que tem sido, que não existe essa discussão, porque a discussão acaba sendo, né, dicotômica também sobre a forma como você regula esse trabalho por aplicativo, né, em que, ah, não, é relação de emprego, CLT neles. Ah, não, isso é um serviço, não tem que ter isso, né, não é relação de emprego. Pois bem, eu acho que a gente deveria pensar como sendo um serviço em que você tem um grande monopólio, monopsônio, né, dependendo do lado que você olha, né? Então, você tem apenas um aplicativo, né, hoje, que é dominante, que tem a maior fração, né, dos, sei lá, dos motoristas né, de aplicativo, né? O que a gente faz com isso? Deveria regular, assim como a gente regula, né, os monopólios naturais, quando você tem apenas uma grande empresa. Mas tudo bem que não tem nada de natural no sentido de ter escala, mas tem, né, uma certa economia de rede que faz com que essa única plataforma acabe sobrevivendo, né? Existe competição? Existe, né? Você viu o que aconteceu, né? Saiu daqui do Brasil e você acaba tendo poucas. Em todos os países, você tem muito pouca competição, né, nessas plataformas, né? Seja de entrega, de restaurantes, seja de motoristas, você tem muito pouca competição. E você tem uma grande massa de consumidores de um lado e de, né, prestadores de serviço de outro. Você tem que ter uma regulação, né, mínima para isso. Um número, assim, se eu pego, né, um motorista no aplicativo, eu não sei se esse cara trabalhou 2 horas antes de mim, se ele trabalhou 10 horas, se ele trabalhou 20 horas direto. Né? Não tem nenhuma
É
regulação
isso.
para isso, né? Não existe nada sobre isso, né? Deveria ter alguma forma de regular, né? Eu deveria saber quanto tempo esse cara está lá, quando quero me expor um risco, né?
Exato.
Ao mesmo tempo, né, se você tem só tem uma firma, né, que faz essa intermediação disso, né, desse serviço entre o consumidor e o motorista, né, você deveria também estabelecer, talvez seja ótimo estabelecer cap, né, do quanto que essa firma pode cobrar. Então, essa regulação acho que tem que ser bem pensada e bem feita, né, para que a gente e não necessariamente caia nesse debate ideológico do tipo, ah, tá vendo, isso aí é situação de trabalho, tem que ser CLT. Se você puser CLT, né, você vai ter, né, mil formas de burlar isso, vai ter pejotização de todo mundo, né, e aí vai ser novamente muito complicado. Acho que é mais interessante você pensar num outro tipo de regulação que não seja, né, trabalhista para isso. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que, sim, é pensar em formas de fortalecer as associações de trabalhadores, que não seja, né, um jeito preguiçoso, usual, de me dar um imposto sindical aqui um dia, né, de trabalho por ano. Né? Tem que ser por serviços prestados, eu tenho que ter vontade de me filiar, né, a um sindicato e tenho que ter livre associação. Né? Qual sindicato que eu vou me filiar? Hoje em dia eu só posso, né, me associar a um sindicato, né, que é aquele sindicato que é da minha ocupação, né, região em que eu moro, porque existe a unicidade sindical. Né? Na hora que tiver competição entre sindicatos, né, aqueles sindicatos que são os mais fortes vão acabar sobrevivendo, eu vou, né, decidir o quanto que eu, né, qual sindicato eu vou, e aí ele vai cobrar uma taxa, enfim, né? Mas eu vou entrar no sindicato que vai atrás dos meus direitos como trabalhador, né? E não num sindicato preguiçoso que vive às custas de um imposto sindical. Mas encargos trabalhistas é uma pauta super relevante, eu acho, para a gente repensar agora. Tem muita coisa ali, né, que, né, muita contribuição que não deveria estar ali, que a gente não, né, não vê a contrapartida para todo mundo daquilo ali. É muito legal ter vários shows e piscinas lindas oferecidas, né, pelo Sistema S. É muito legal, né? É ótimo, adoro. Mas está cobrando de todo mundo, né, para isso, né? Tem
Exato.
gente que não, usa, né? Talvez você devesse cobrar de quem usa, né? E não de todo mundo. Enfim, eu acho que tem muita discussão ainda para reduzir encargos trabalhistas e poder aumentar a formalização do trabalho no Brasil, que é importante. Acho que a gente tem que, não pode mais passar o pano para essa alta informalidade que a gente tem no país.
Que bom, Sérgio. Bom, nossa conversa já está aqui chegando ao final. Eu gostaria de te fazer perguntas que eu sempre faço para os nossos convidados, né? Primeira delas, como é que você vê essa relação entre direito e economia?
De direito à economia, eu acho que os economistas acham que tudo é possível, né? Assim, tem a piada, né, sem graça, né, na ilha deserta do físico, engenheiro e economista, não sei se você conhece,
A da
mas
lata?
é da Lata,
Ah,
exatamente,
ela
é
é
da
ótima,
Lata,
mas pode contar, por favor, porque eu
né?
acho que nem todos conhecem.
O físico faz um plano, mostra, né, qual a força que precisa para você abrir uma latinha. Estou na ilha deserta, chega uma lata, né, uma latinha de comida lá, sei lá o que que era, né? E aí, como é que abre essa lata, né? O físico faz todo um plano, blá, blá, blá. O engenheiro desenvolve a ferramenta, né? O economista diz: suponha que eu tenho um abridor de latas, né? Ou seja, e é bastante isso. A gente acredita que os economistas tendem a acreditar nessas soluções, muitas vezes, né, irreais, irrealistas, né? Ou muitas vezes abstratas e sem conhecimento dos detalhes, né? E acho que tem muito detalhe importante para a formulação de políticas públicas que quem conhece é quem conhece o regramento, conhece, né, as leis, e sabe o que pode ser feito, o que vai dar errado, porque por isso, por aquilo, porque isso aqui é constitucional, não é, enfim. Acho que a formulação de políticas públicas, apenas na mão de economistas, tem chances de dar bastante errado. E por isso que acho que a relação com o direito é super relevante para que se possa, né, pensar políticas públicas com racionalidade econômica, né? Ou seja, algo que a gente, né, muitas vezes pensa: não, tem que fazer isso aqui e garantir esse direito. Cara, você está garantindo esse direito para quem? Né? Vai ter 10% da população-alvo que vai ter esse direito, 90% vai ficar fora, porque isso aqui não acontece, né? Não tem as condições econômicas para isso, né? Então, acho que tem que ter essa racionalidade econômica, mas ao mesmo tempo, né, tem que se pensar nos detalhes para que isso seja bem implantado. E aí, o papel do direito é fundamental.
Excelente. E interessante, viu, Sérgio, que às vezes os juristas pensam da mesma maneira, viu? Que tudo é possível e tal. Então, eu acho que esse diálogo, né, é muito
É, exatamente.
importante de ambas as partes, né?
É, sim, exatamente, mas sim, por outras razões, né?
Sim, por
Para poder
outras
conseguir
razões,
outro.
verdade, por outras
Exatamente,
razões.
né?
É. Mas assim, que acabam levando a resultados muito próximos, no sentido de que é um descolamento da realidade por ambos os lados, ainda que por
Isso.
motivos diversos, né? Mas que impedem exatamente que essas
É.
políticas tenham a eficácia que
É,
é
acho que
tão
na,
desejável, né?
é, acho que na piada, né, naquela piada, talvez o jurista dissesse, né, que se faça disponível
Vamos
para
criar
cada
uma
habitante da
lei.
ilha.
Ou
É,
então vamos
exatamente.
criar
E
uma
outra,
lei para resolver esse problema, né? Nossa.
vamos criar uma lei
Como se fosse.
que vai conceder um abridor de lata
É
para
isso.
cada
Uma...
habitante da ilha.
Perfeito. Eu acho, inclusive, que você poderia começar a divulgar essa versão já é acrescida da piada que você acabou de inventar, porque ela faz muito sentido. E Sérgio, uma última pergunta. Eu queria falar um pouquinho da sua experiência pessoal, assim, se você pudesse dar um conselho para um jovem estudante de direito de economia que quer se aprofundar nessas discussões, compartilhar alguma lição, algo que você acha que foi muito importante ao longo da sua trajetória. Enfim, seria muito bom se você pudesse falar isso para a gente.
É, eu tenho, na verdade, eu tenho essas discussões porque eu tenho um filho de 18 anos que está no primeiro ano de economia.
Opa,
É, e
sensacional.
a gente conversa bastante sobre isso. É, embora ele queira seguir uma carreira diferente da minha, eu até entendo. Mas acho que uma coisa que para mim foi importante foi ter feito essa migração de áreas, né? Então, ter passado desde da parte mais técnica da engenharia, que vê, né, esse cálculo, né, estatística, uma formação mais, de fato, mais sólida nessa parte, para depois para ciências sociais, né, com leitura dos clássicos, enfim, que para mim também foi bastante enriquecedora, né, a própria crítica, né, a economia mainstream, na Unicamp, para mim, acho que foi muito rica também para entender, né, esse outro lado. Mas, enfim, depois segui para uma área específica, né? Então, só me especializei, talvez tardiamente. Então, acho que é tentar buscar, né, essa formação mais rica, acho interessante. Então, a gente vê que as nossas graduações, elas tendem a ser, né, bastante mais focadas hoje em economia, né? Direito, acho que também, tá? Mas
Também,
certamente,
também, Sérgio.
né, direito também, mas em economia é bastante mais focada, com poucas visões que competem entre si, né, diferentes visões de mundo. Acho importante você tentar buscar esse tipo de formação, ainda que você, né, continue na linha majoritária né, da onde você está, né, da escola, da faculdade que você está. Pelo menos saber que existe esse outro lado é importante,
Sem
né? Senão você
dúvida.
fica nesse debate, né, que não é debate, né?
É isso.
É um grande monólogo.
É, eu não poderia concordar mais. Você sabe que no direito tem uma expressão que eu até não gosto muito, que é do operador do direito, e que eu acho que hoje está se degradando para o operário do direito, no sentido de que são aqueles profissionais que são tão focados que eles simplesmente conseguem reproduzir aquele conhecimento específico que lhes é transmitido sem nenhuma capacidade de reflexão, de contextualização, e isso, obviamente, gera um prejuízo muito grande, né, para quem está nessa parte de humanas. Então, concordo plenamente. Sérgio, olha, muito obrigada pelo seu tempo, foi um grande prazer tê-lo aqui, parabéns pelo excelente trabalho, continuo aqui te acompanhando sempre, então, toda sorte, muito sucesso para você.
Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Parabéns para você também pelo excelente trabalho no podcast. E, enfim, estou à disposição para quando você quiser conversar de novo, 2 horas.
Muito obrigada, Sérgio.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais. Thank you.